me larga, não enche. Você não entende nada, eu não vou te fazer entender. Me encara de frente, é que você nunca quis ver, não vai querer nunca ver. Meu lado, meu jeito, o que eu herdei de minha gente, nunca posso perder. Me larga, não enche, me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver.
As redes sociais no papel de polarização social é um podcast da Rádio Conexão. Este é o primeiro episódio com as entrevistas dos primeiros programas da nossa série de 8 programas. O nosso tema de hoje é o que precede este ambiente de polarização. Conversamos com o professor Vanderlei Todai Júnior, que é professor universitário de Direito e Sociologia.
Estamos aqui com o Vanderlei e ele vai conversar com a gente sobre a questão da polarização nas redes sociais. Então, Vanderlei, você podia falar um pouquinho para a gente sobre essa questão da polarização nas redes sociais, esse fenômeno que a gente vê tão constantemente?
A inicial, esse é um fenômeno novo, né? A polarização em si, ela não é nova, né? A polarização como uma estrutura de conflitos e uma dinâmica de conflitos e de posições antagônicas, né? Um pouco isso que significa a polarização, posições contrárias, mas mais do que contrárias, é uma oposição quase que até destrutiva, né, digamos assim. Ela não é uma algo novo, né, nem no Brasil. Né. Antes da gente falar de polarização, a gente tem que lembrar que a sociedade brasileira é uma sociedade historicamente uma sociedade que foi colonizada dentro do mundo moderno, dentro do arranjo da sociedade capitalista e que ocupou uma posição específica, na posição de ser um país, uma terra, na verdade, colonial, uma cultura que nasce já sobre um aspecto de violência muito forte. Né? Uma sociedade escravista, fundamentalmente, a gente tem que lembrar disso. Mesmo depois, quando vem o fim da escravização, há um processo de marginalização e secundarização e de violência profunda sobre aqueles antigos escravos, aqueles grupos descendentes de antigos escravos, e é também uma sociedade estruturada em classes, né, em classes sociais, né, grupos que detêm níveis de poder muito alto, muito forte, e massas populares que trabalham cotidiana com muito pouco, não apenas poder, mas muito pouco acesso a bens fundamentais. Né? Então, é uma sociedade brasileira, é uma sociedade que tem particularidades muito próprias, necessariamente. Né? Não é apenas uma sociedade de classe, né? Uma sociedade de classe estruturada sobre um racismo estrutural, né? Como a gente diz. Né? E o que vai acontecer nessa sociedade de classes estruturada sobre o racismo? Né? Ela vai, durante o século XX, ela vai se organizar dentro dos moldes capitalistas, né, contemporâneos, ela vai se organizar por mecanismos também políticos, democráticos, né, de representação política e tal. Então, o que vai acontecer? Nessa sociedade estruturada sobre muita violência, você vai ter representação ou um exercício de representação realizado por grupos dominantes. Né? Por exemplo, lá no início, no final do século XIX, início do século XX, você tem aquela relação muito próxima entre coronéis e capitães, capitães do mato, serviçais, né, das elites, das classes dominantes, que trabalhavam para esses senhores arduamente. Né? Então, isso é muito curioso. É, né, uma sociedade que se estrutura uma dominação muito profunda e, ao mesmo tempo, há uma identificação do dominado com os seus senhores. Isso é uma questão muito importante, né, da gente tratar. E na medida em que, durante o século XX, os grupos de poder vão se organizando, frentes políticas de representação vão se como representantes das massas. Né? Então você tem figuras famosas no Brasil, por exemplo, como Jânio Quadros, Ademar de Barros, até um tempo atrás você tinha Paulo Maluf, o próprio Getúlio Vargas na história do Brasil ocupa ocupa muito esse lugar, mas são figuras da classe dominante que aparecem como representantes das massas populares. E aí as massas populares, elas tendem a se identificar com essas figuras dos grupos dominantes. Né? Então, há um conluio entre os grupos que são dominantes, né, sejam grupos econômicos ou sejam grupos políticos, com as próprias massas que ali no exercício de sobrevivência cotidiana acaba se identificando com um grupo ou outro.
Vamos ouvir agora como este fenômeno acontece dentro das redes sociais.
Tudo o que acontece nas redes sociais se organiza fora e antes das próprias redes sociais. Né? Por isso a importância dessa base histórica toda. Né? É importante a gente pensar que quando a gente vai para as redes sociais, o que está pesando na nossa interpretação, no nosso modo de ver as coisas, e no nosso modo de tratar os outros, é o modo como a gente está vivendo fora, né, das próprias redes sociais. Uma das questões importantes sobre a polarização é que a polarização, ela deriva das profundas crises que a gente vivencia na vida cotidiana. Claro, na história do Brasil e na história da sociedade recente, capitalista, é um circuito de crises muito forte. Né? Crises sociais, crises econômicas, salários baixos, desemprego, concentração de renda, tudo isso cria e gera profundos cenários de crise que abalam, né? Abala a gente, abala as pessoas, na sua confiança, na sua a capacidade de acreditar no presente, no futuro, né, e assim sucessivamente. Então, essa tendência de posições violentas, autoritárias, agressivas, intolerantes com a diferença, isso é muito claro na história, é muito importante. A intolerância com a diferença, com o diferente, a intolerância a novidade, a intolerância com a necessidade de transformação, e mais do que isso, a intolerância com a possibilidade, a necessidade de produzir justiça vai aparecer na medida em que se aprofunda a crise. É, porque na medida em que as crises capitalistas, e no caso do Brasil, um país subdesenvolvido, com crises mais claras ainda, na medida que se aprofunda essa crise, as pessoas entram numa espécie de cenário de desespero, de procurar, então, a sobrevivência a qualquer custo. Isso significa que, quanto mais avançam as crises da sociedade capitalista e da sociedade brasileira, mais avança a intolerância e a indisposição das pessoas em se abrirem para qualquer coisa. Então, a tendência é elas se fecharem, a tendência é elas recuarem suas próprias crenças sobre uma série de, inclusive, como a gente disse agora há pouco, né, as pessoas, no seu medo, elas recuam para suas identificações, inclusive com as identificações com a autoridade, né, e passam a reproduzir as autoridades mais enraizadas, mais profundamente estabelecidas, mais violentas, na expectativa, então, de que ela pudesse se salvar ou pudesse se proteger.
As redes sociais têm por objetivo aproximar as pessoas. E como nos explicou o professor Vanderlei, em momentos de crise, as pessoas buscam se proteger e acabam usando as redes na busca de encontrar apoio. Conversamos também com o professor de jornalismo da PUC São Paulo, Urbano Nojosa, que nos explica quais os mecanismos usados pelas redes sociais para aproximar as pessoas.
Urbano, continua. Nós vamos tratar desse tema que é tão importante hoje, que é a questão da polarização nas redes sociais, né? Você poderia falar para a gente sobre um aspecto muito importante, que é a questão dos algoritmos, né? Como esses algoritmos atuam dentro das redes sociais?
Os algoritmos são programações feitas para impactar as pessoas que estão nas redes sociais. E esse impacto se dá a partir, por exemplo, quando você assiste o filme lá, Dilema das Redes, que torna as pessoas felizes, por exemplo. Então, o algoritmo, ele aplica, a primeira coisa que ele faz é selecionar as pessoas em bolhas. Então, as pessoas vivem somente as suas bolhas na vida real, como também numa vida de rede social. E ele fica circunscrito a esse ambiente. E os algoritmos, então, vão fazendo com que, na realidade, as afinidades eletivas se aproximem. Então, o algoritmo, ele não parte de um princípio de que a pessoa vivencie um contraponto. Eu posso até criar um algoritmo que estimule isso, que estimule, por exemplo, eu ter uma vivência na rede social que seja de contrapontos do que eu penso, ou seja, que eu vivencie notícias, imersões em ambientes de notícias e de informações que seja até contrário ao que eu penso. Só que aí, como a lógica do algoritmo segue uma lógica de mercado, de sociedade de consumo, eu vou tribalizando essas pessoas, né? Então, por exemplo, um dos indicadores é as afinidades eletivas. O que me torna feliz, né? Ou seja, o que me torna numa sensação satisfatória com a vida é viver com os iguais, né? Então, não é permear de um espaço onde tenha contrapontos, tenha divergências. Então, os algoritmos que são pensados inicialmente para uma sociedade de rede a partir de uma lógica de consumo, eu vou criando tribos de consumidores, né? E isso faz com que, cada vez mais, você tenha um ambiente que aparentemente propõe uma polifonia e um dialogismo, só que é o contrário, é monoglota, vamos dizer assim, né? Ou seja, é uma tribo que só tem uma língua, né? Que não é permeável a ter contatos com outras tribos. É um aldeamento fechado, circunscrito, no caso. Né?
E como que o algoritmo sabe as coisas que nós gostamos? Como
que... Porque, na realidade, você pega um perfil da pessoa, você vai pegando, por exemplo, 3 mil informações sobre as pessoas, você vai cruzando tudo, né? Quando eu entro no ambiente, por exemplo, eu vou cruzando informações do meu celular. Então, o celular tem um sistema de geolocalização, aonde eu me desloco, se eu vou numa padaria, se eu vou num restaurante japonês, se eu vou numa farmácia. Então, você vai juntando todas essas informações, que nós chamamos de um Big Data, no caso, né? E esse Big Data, ele é alimentado pela própria pessoa, ou seja, quando eu entro num perfil na rede social, quando eu me comunico na rede social, quando eu vou curtir uma informação ou uma mensagem, e eu vou cruzando, eu vou criando uma rede modal de cruzamento de informações minha com todo o meu convívio social, e com isso eu tenho um perfil, eu começo a fazer uma categorização, e fica fácil de estabelecer uma manipulação, porque quando a gente assiste lá, por exemplo, Privacidade Hackeada, você pega o algoritmo que foi feito pela Cambridge Analytica. É um algoritmo pensado a partir de uma psicologia de guerra. Então, tem a ver com uma perspectiva de domínio psicológico, de manipulação persuasiva. Então, eu posso manipular com o algoritmo, porque eu vou conduzindo informações. E aí eu junto com fake news, com big data, com outros ambientes de redes e de tecnologias de rede, e eu começo a ter um controle sobre a vida social desse indivíduo na rede. Isso é automático, no caso.
Me larga, não enche, você não entende nada, eu não vou te fazer entender.
Acompanhe a nossa série As Redes Sociais no Papel de Polarização Social e não perca os próximos episódios. Este programa contou com entrevista, roteiro e produção de Paris Souza, narração, edição e mixagem de Marcelo Furtado.
Cuidado, oxente, está no meu querer poder fazer você desabar do salto. Nem tente manter as coisas como estão, porque não dá, não vai dar. Quadrada, demente, a melodia do meu samba põe você no lugar. Me larga, não enche, me deixa tentar, me deixa tentar, me deixa tentar, me deixa tentar, eu vou clarificar.
Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.